é o tempo que Deus preparou para cada um de nós, dia lindo que Deus tem provido nas nossas vidas, e estamos felizes. Nós vamos aprender do Senhor, estamos hoje tratando de causas impossíveis. Deus é o Deus do impossível. Nós temos batido nessa tecla e nós vamos, em nome de Jesus, a cada culto, nós vamos buscar entender de Deus o que esse Deus do impossível quer, pode e fará nas nossas vidas. Eu queria começar o nosso estudo de hoje no texto de Marcos, capítulo de número 10. Você que trouxe a sua Bíblia, se puder abrir nesse texto, eu te agradeço. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, verso de número 27. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, verso de número 27. Nos diz assim o texto sagrado. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, verso de número 27, diz: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Vamos ler de novo esse texto? Marcos 10, 27. Vamos ler juntos? Diz: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Temos explicado o seguinte: o que é impossível na vida de uma pessoa? É aquilo na qual ela não tem conhecimento ou ela não tem ferramentas para que ela possa realizar, para que ela possa executar. Isso, então, passa a ser impossível para uma pessoa. Mas quando essa pessoa passa a ter o conhecimento, o entendimento, ela passa a ter a ferramenta para realizar, o que era impossível agora passa a ser possível. Por que que para Deus nada é impossível? É porque Ele sabe todas as coisas, é porque Ele pode todas as coisas, é porque Ele cria todas as coisas. Então, quando eu não sei, ou quando eu não posso, mas eu vou àquele que sabe, pode, então eu tenho a convicção de que aquilo que até então é impossível e que eu, por mim mesmo, pelo conhecimento que eu tenho, pelas forças que eu tenho, pelas ferramentas que eu possuo, eu não posso realizar, mas agora Ele me capacitando, Ele atuando nessa causa, aquilo vai se reverter e aquilo vai passar a ser possível. É como, por exemplo, o caso de doenças. Se nós falássemos, por exemplo, de câncer há 20 anos atrás, o câncer, naquele momento, quando se manifestava em alguém, as pessoas nem o nome da doença queriam falar. Porque falavam assim: não, aquela doença ruim, porque até então não havia cura. Mas à medida que o tempo foi passando, os estudiosos, né, os cientistas foram buscando ali formas, enfim, já encontraram a cura para grande parte dos tipos de câncer. Então, aquilo que antes era impossível, hoje já é possível. Então, o nosso Deus, pessoal, Ele quer atuar na nossa vida. Ele é o Deus do impossível. Se Ele é o Deus do impossível, eu preciso entender. Se eu estou com Ele, não vão haver impossíveis na minha vida. Porque aquilo que eu não sei, Ele sabe. Aquilo que eu não posso, Ele pode. As ferramentas que eu não tenho, Ele tem. E se Ele provê na minha vida, não há situação que não possa ser revertida. Nós, muitas vezes, pessoal, temos dificuldade de poder fazer com que, na prática, aquilo que na teoria nós aprendemos seja manifesto. Você quer ver um exemplo claro disso? Vamos ao texto de Êxodo, capítulo de número 37. Vamos lá. Êxodo, capítulo de número 37. Vamos entender isso aqui. Vamos para Ezequiel 37. Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel, capítulo de número 37. Vamos ler dos versos 1 e seguintes. Ezequiel, capítulo de número 37, versos 1 e seguintes. Preste atenção. Ezequiel 37, versos 1 e seguintes diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Preste atenção. Deus chama o profeta e conduz o profeta numa visão diante de um vale de ossos secos. E ele faz a seguinte pergunta ao profeta: olha, estes ossos podem viver? Ou seja, estes ossos que aqui estão representam pessoas que aqui morreram. Estas pessoas podem voltar à vida? E eu lhe pergunto, pessoal, ossos podem voltar à vida? Ossos podem voltar à vida? Imagina a cena, você dentro do cemitério, pode ser até cemitério americano, que é bonitinho, né? Tem lá a pedra, tem as bandeirinhas assim, né? Eu vejo às vezes o pessoal vem aqui do Brasil, eles veem aquele campo com um monte de bandeirinhas, acham bonito, né? Aí tiram foto, eles nem sabem que é um cemitério muitas vezes, né? Eles postam ali, olha que bonito, patriotismo, né? Eles não sabem nem onde que eles estão. Mas, olha só, imagina você na cena de um cemitério, que ali está cheio de ossos. Você imagina com que todas aquelas pessoas que ali morreram, de repente, voltem? Hã? Ele perguntou ao profeta: podem esses ossos reviver? Ele não quis ousar, como muitas vezes agora ficamos pensativos. Talvez muitos de nós conheçamos o texto, então a gente já fala, não pode, né? Como tem muita coisa que na teoria também a gente acha que é de um jeito, como na prática é de outro. Às vezes a gente sabe que Deus cura, mas às vezes a doença vem na nossa vida e como é que a gente faz? A gente sabe que Deus liberta, mas às vezes a opressão é grande. A gente sabe que tem que perseverar, mas tem coisas que às vezes nos impedem de poder perseverar. A gente sabe que não deve se dar por vencido, mas muitas vezes na nossa própria vida mesmo, às vezes nos damos por vencido, e aí depois ficamos assim, puxa, eu devia ter feito isso, eu devia ter ido ali, eu devia ter realizado aquilo, eu não deveria ter feito tal coisa, eu não deveria ter comido essa comida, não, eu deve... Não, a gente fica sempre com essas questões na vida. Então, olha só, o profeta responde assim: Senhor, tu o sabes. Deus está perguntando assim: olha, é possível estes ossos voltarem a ter vida? Ele não quis dizer, olha, é impossível, Senhor, porque ele está tratando com Deus. Mas ele não ousou dar uma resposta, ele apenas disse: tu o sabes. Essa é a melhor escapatória que a gente tem na vida, né? Ah, não sei, Deus é que sabe, né? Você tira a responsabilidade de você e joga para Deus, né? Alguém chega perto de você e fala assim: oh, irmão, ora por mim. Ah, dá aqui teu nome que eu vou levar para o pastor. É bom, né? A gente tira a responsabilidade da gente e põe para o outro, né? Só que a gente, naquele momento, perde aquela graça de Deus. Porque se procurou você, você tem condição de orar e interceder por aquela pessoa. Nunca te desvie de quem te pede, viu? Nunca faça isso. Às vezes, pessoal, nós perdemos a oportunidade de ser usado por Deus por causa disso. A pessoa não pediu para você levar um nome para o teu pastor orar. Ela pediu para você orar por ela. Então, na hora, não tenha vergonha. Ore. Você encontrou no shopping, pediu oração? Ora dentro do shopping mesmo. Você encontrou no mercado, pediu oração? Ora dentro do mercado mesmo. Não tenha vergonha de fazer a vontade do Senhor, de ser canal de bênção nas mãos de Deus. E não se esquive de fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Porque muitas vezes a gente encontra pessoas que começam a conversar conosco e essas pessoas contam o mesmo problema que nós estamos passando. E a pessoa pede, ora por mim, e você está dentro de você, mas que condição eu tenho? Eu estou na mesma situação, eu estou do mesmo jeito? Ué, mas da mesma forma que eu preciso crer que Deus vai fazer na minha vida, eu tenho que crer que Deus também vai fazer na vida do próximo. As lutas não me desqualificam de fazer a vontade de Deus. As batalhas do dia a dia não te desqualificam de fazer a vontade de Deus. Nós devemos fazer em todo o tempo. E não se surpreenda, porque às vezes você ora por pessoas e as pessoas são abençoadas e você continua na mesma luta. Você diz, como é que pode? Funciona para o outro, funciona para mim? Funciona da mesma forma. É que muitas vezes nós conseguimos liberar a fé para os outros, mas nós não conseguimos liberar a fé em nós mesmos. Mas precisamos. Então, o profeta, na hora, ele responde assim: Senhor, tu sabes. Era uma situação difícil. Era uma situação, aparentemente, humanamente falando, impossível de acontecer. E até nos dias de hoje, é difícil até de nós raciocinarmos como isso poderia, de alguma maneira, acontecer. Mas veja, por mais que isso possa ser uma visão, mas a Bíblia traz casos concretos. Lá em João, capítulo de número 11, nós não vamos ver uma visão. Em João 11, nós vamos encontrar um caso concreto de morte. Veja o que diz João 11, verso de número 17, Evangelho de João, capítulo de número 11, verso de número 17, Evangelho de João, capítulo 11, verso 17, João 11, 17. E apenas para que os irmãos não se assustem, se ouvirem barulho de gente andando no roof ou algum barulho mais forte, é porque nós estamos no processo final da troca do roof, né, do acidente que a gente teve aqui, por causa do roof ter sido arrancado pelo vento. Então, eles estão na fase final. Tá? Semana passada, infelizmente, quando o rapaz estava passando, o rolo que estava no ombro dele caiu, né? Fez um barulhão aqui que assustou todo mundo. E, enfim, essa semana eles já terminam, então não se assustem, tá? Caso tenham aí, ouçam algum barulho. João, capítulo de número 11, verso de número 17. O Senhor Jesus tinha um amigo, e esse amigo se chamava Lázaro. O Lázaro ficou doente, o Lázaro adoeceu. Mas, infelizmente, o Lázaro morreu. Avisaram a Jesus que Lázaro estava doente, avisaram Jesus que ele estava mal. Jesus estava longe dele, poderia ter deixado tudo e ter ido, mas Jesus, na mesma hora, permaneceu. Jesus sabia que, se ele não fosse, Lázaro morreria. Jesus sabia que poderia, de alguma forma, evitar, mas Jesus sabia muito mais. Jesus sabia que qualquer problema maior que surgisse, ele também poderia resolver. Porque para o homem pode ser impossível, mas para Deus, tudo é possível. E se eu trato com Deus, eu tenho que entender o seguinte, pessoal: se a coisa não resolveu antes, eu não tenho que agora me desesperar. Porque por mais que o mal possa ter se manifesto, quando eu trato com Deus, Deus pode mudar qualquer situação. Então, se você em algum momento perdeu algo na vida, se algo na vida se foi, ou se algo você diz, é tarde para rever isso aí, não é tarde para rever nada, você está tratando com Deus. Aquilo que foi perdido, Deus pode trazer de volta. Aquilo que se passou, Deus pode recriar se necessário for. Então, nunca há tempo para você se esquecer de Deus ou duvidar que Deus não possa fazer. Só que Lázaro faleceu. E olha o que diz o verso de número 17. João, capítulo 11, verso de número 17. Diz assim, olha: chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca do seu irmão. Então veja, uma coisa é a teoria. Nós temos aqui uma visão que Deus dá ao profeta de um vale de ossos secos. E Deus pergunta: podem reviver esses ossos? O profeta apenas diz: tu o sabes. Agora Jesus está diante de um morto, diante de um homem que morreu e havia 4 dias que havia falecido. E por que esse dado de 4 dias é importante? Porque o tempo na qual, pela lei, eles acreditavam que uma pessoa que morresse poderia até voltar, seriam de até 3 dias. No quarto já seria impossível, porque o corpo já começaria no estado de decomposição e de putrefação. Tanto que já era de 4 dias e a Bíblia diz que cheirava mal. Ou seja, então, já não tinha mais jeito de voltar. Até o terceiro dia, iriam duvidar de Jesus. Mas do terceiro para frente, ninguém mais duvidaria na qual ele teria morrido e daquilo que Jesus faria. Então, ou seja, humanamente falando, também era o quê? Impossível. Por mais que na teoria a gente saiba, não, Deus pode, Deus faz, mas na prática do negócio, humanamente falando, você sabe que não tem jeito. Então, todo mundo ali sabia. Não, não tem mais jeito. Infelizmente, acabou. Só nos resta consolar Marta e Maria, só nos resta consolarmos ela. Meu irmão, tem muitas coisas que eu e você, na teoria, sabemos. Mas tudo aquilo que nós aprendemos de Deus na teoria não é mentira, é verdade. O que nós precisamos é simplesmente agora colocar em prática tudo o que nós temos aprendido. Eu me lembro quando eu era mais jovem, eu tinha os meus 15 anos, eu terminei o primeiro grau, e aí o segundo grau, eu tinha na minha cabeça o seguinte: eu quero ser um engenheiro mecatrônico. Esse era o meu sonho de criança. Eu queria construir robô, era isso que eu queria fazer. Então, pensei comigo o seguinte, eu falei assim, ó, eu vou fazer um colégio de mecânica, e aí eu falei, ó, vou fazer um Senai, e aí me inscrevi para fazer o Senai de mecânica. E aí eu falei, eu vou fazer um segundo grau técnico de eletrônica, porque daí eu quero começar a ter conhecimento das duas áreas. E foi exatamente o que eu fiz. Eu fiz o segundo grau técnico em eletrônica e fiz o Senai os 3 anos. Enfim, naquele período que eu estava estudando ali, eu era contratado também de uma empresa. E aí, quando era o período de férias do Senai, eu tinha que ir para a empresa para fazer o estágio. E quando eu cheguei lá, uma coisa é aquilo que na escola você aprende como teoria. O professor vai e te explica, você tem ali os manuais, você vai aprendendo a fazer as peças, enfim. Quando você chega na prática do negócio, é outra coisa. Não? Até lá, eu pegava ali uma peça, o projetinho que eles davam para poder fazer, usava o torno, usava ali a fresa, usava a plaina, enfim, para poder fazer aquele modelinho. Quando chega na hora da empresa, ninguém para ficar te ensinando, te explicando. Ele chega e joga aquele monte de coisa que você fala, meu Deus, para onde que eu vou agora? Você tem prazo para entregar, é aquela correria, aquela pressão toda. E eu me lembro que tinha um rapaz ali, todo mundo chamava ele carinhosamente de mãozinha, porque ele tinha uma mão bem pequenininha. Ele era mais alto, mas a mão dele era pequenininha, né? E chamava ele assim. E ele chegou para mim um dia que eu estava perdido, dizia, como é que eu vou fazer? Eu tinha prazo para entregar e a quantidade de peça era grande. E eu olhei ali aquele desenho do projeto e dizia, mas para onde que eu vou fazer aqui agora? Eu não sei fazer isso. E ele, com todo carinho, ele chegou para mim e falou assim, olha, você aprendeu a fazer isso, isso e isso, não foi? Eu disse, foi. Ele falou, você lembra? Você deve ter tido uma aula assim, assim, assim. Eu disse, lembro. Ele falou, então, esse é o princípio do que você tem que fazer. Vê esse desenho direito, aplique esse princípio aqui. Você vai ver que vai dar certo. Mas não deu outra, pessoal. Deu e deu certinho. Ou seja, eu saberia como fazer. Mas, na hora, porque eu vi algo diferente, eu me assustei. Eu tinha a teoria. O que eu precisava era do quê? De colocar aquilo em prática. Às vezes, eu e você estamos aqui na igreja, ouvimos a palavra, sabemos tantas coisas, ouvimos tantas coisas, só que quando nos damos com o fato real e que é na nossa vida, o que nós precisamos fazer? Colocar em prática aquilo que nós sabemos. Podem os ossos reviver? Senhor, tu sabes. Jesus está lá agora diante do morto. Jesus está ali diante daquele homem que cheirava mal, há 4 dias. Olha só o que Jesus fez, porque o que Jesus fez é exemplo para cada um de nós. Porém, antes de Jesus fazer, veja como é que as irmãs de Lázaro elas pensavam. Verso de número 21, diz, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Vamos ver o verso de número 32 agora. Diz, tendo, pois, Maria chegado onde Jesus está vivendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, as próprias irmãs, no que elas criam? Que Jesus poderia evitar a morte, mas que Jesus não poderia fazer nada depois da morte. Só haveria a ressurreição no último dia. Era aquilo que elas criam e pronto. Meu irmão, não limite a crer no Deus dos impossíveis. Porque por mais que para nós, né, a teoria seja grande demais, Deus é Deus do impossível, E o impossível é aquilo que você não tem sabedoria ou conhecimento para estar, mas acha que aquilo é grande demais. Entenda, não limite o agir de Deus. Porque por mais que eu e você não tenhamos condições, quando eu busco a Ele, Ele vai me dar todas as condições. Como nós já no culto anterior falamos sobre isso. Ele deu condição do povo sair do Egito e uma nação inteira sair do Egito. Ele deu condição do povo passar por dentro do mar e de ver todos os seus inimigos serem destruídos. Ele deu condição de água ser purificada. Ele deu condição de água sair na rocha e suprir todas as necessidades. Então, nós não estamos tratando com qualquer pessoa. Nós estamos tratando com Deus. Talvez a maneira que eu e você cremos ainda é limitada. Nós cremos que Deus cura, mas só até a página 2. Só que o livro tem mais de 100 páginas. Nós cremos que Deus restaura casamento, mas só até a página 3. E o livro tem mais de 100 páginas. Nós cremos que Deus prospera até a página 4, mas o livro tem mais de 100 páginas. Nós cremos que Deus pode mudar a vida do meu filho até a página 5, mas o livro tem mais de 100 páginas.
Você está entendendo o que eu estou querendo lhe dizer?
Meu irmão, não se limite. Não se limite a crer nesse Deus. Você tem ouvido e aprendido do Senhor, e o que você tem ouvido e aprendido é verdade. O que você precisa é simplesmente que isso seja colocado em prática na vida e de forma plena. Como é que Jesus fez? Volta lá para João, capítulo de número 11. E aqui há três pontos que eu quero destacar com você. Primeiro, João, capítulo 11, verso de número 41. João 11, 41. Diz assim: tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres o quê? Ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Primeira lição para nós nessa manhã: se eu estou diante de uma causa impossível, se eu estou diante da morte, na qual nem o profeta conseguiria crer que Deus poderia trazer ossos à vida, na qual as irmãs do morto não poderiam crer que algo mais poderia acontecer, diante de qualquer situação que você esteja, que humanamente falando, por mais que você com a sua boca seja como Jó, não queira pecar contra Deus ou duvidar, mas lá no fundo você mesmo não acredita que aquilo pode reverter, que aquele casamento ainda pode ter solução, que aquela pessoa ainda pode mudar, que aquela pessoa ainda pode abandonar a velha vida, de que aquela pessoa ainda pode se reconciliar com você, ou de que aquela situação pode mudar, ou de que o documento pode sair, ou que haja uma reviravolta, volta no governo, ou seja o que for, a primeira coisa que eu e você temos que fazer antes de qualquer coisa é se dirigir a quem? A Deus. Eu não sei, mas Ele sabe. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não tenho ferramentas, mas Ele tem. Eu não preciso saber, mas se eu sei quem sabe, a coisa vai dar certo. É aquele exemplo que eu tenho dado para você do mecânico. É aquele exemplo que eu tenho dado para você do eletricista. É aquele exemplo que eu tenho dado para você do conserto do ar-condicionado. Você pode não saber, mas se souber quem sabe, você vai chamar e ele vai o quê? Resolver. Então a primeira coisa, meu irmão, vá a Deus. O problema é que nós não vamos a Deus. O problema é que entre nós e Deus sempre aparece aquela pessoa que a gente gosta muito dela, o, entre aspas, amigo, a, entre aspas, amiga. A gente sempre para no meio do caminho, e esse é o problema, porque o amigo é tão limitado quanto eu, a amiga é tão limitada quanto eu, mas Deus é ilimitado. Então, meu irmão, é isso que a gente tem que entender. Na hora, o que é que Jesus fez? Pai, graças eu te dou. Ele foi diante daquele que é o autor da vida, diante daquele que é o criador de todas as coisas, diante daquele que está ao poder, diante daquele que tudo que nós clamamos a Ele em nome de Jesus, Ele o faz, para que o Pai seja glorificado em quem? No Filho. Ele chega a dizer: eu sei que tu me ouves, mas eu disse isso para que eles creiam, dando exemplo e mostrando: olha, é dessa forma que se deve agir. Há uma causa impossível diante de você? Primeiro passo,
vá até Deus.
Vá diante dele para buscar a ele o conhecimento, a orientação e as ferramentas necessárias para que aquela situação possa avançar. Vá diante dele buscar a palavra certa para você dizer. Vá diante dele buscar o entendimento para que você possa compreender. Jesus vai ao Pai. E depois que Jesus vai ao Pai, aí olha o que é que Jesus faz. E esse é o segundo ponto para você aprender. Verso 43 diz: e tendo dito isto, fez o quê? Clamou com grande voz: Lázaro, vem o quê? Para fora. Meu irmão, depois que você vai a Deus e você fala com Deus e você ouve de Deus e você aprende de Deus e você é capacitado por Deus, ungido por Deus, consagrado por Deus, o que é que você deve fazer? Hã? Deve fazer o quê? Clamar a quem? Hã? Não, vamos ler o texto de volta, pessoal. Está tudo errado. Fala para o seu irmão, esquece esse negócio de clamor aí. Esquece isso. Vamos entender o texto, porque senão dá tudo errado. Você acabou de ir a Deus para falar com o Pai, para buscar dele orientação. Volta para o verso 43, o que diz aí? E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro! Jesus clamou a quem? Hã? Jesus não clamou. O texto quer dizer o seguinte: que Jesus levantou a voz, o clamor antes de levantar a voz, direto à situação. Ele fez assim, ó: Lázaro, vem para fora! Ele não se dirigiu mais a Deus. Ele agora se dirigiu direto ao quê? Ao problema. É isso que ele fez. Ele alçou a voz direto ao problema. É esta posição que nós temos que entender. Porque você acaba de buscar Deus. Aí o erro de muitos é isso. É que querem continuar clamando: oh Senhor, tem misericórdia. Oh Deus, me ajuda. Oh Deus, o que eu faço agora? Podem os ossos reviver? Senhor, tu sabes. Meu irmão, por que que a gente fica em cima do muro sempre? Tem que sair de cima do muro. Porque em cima do muro não é nosso lugar. Ou você é frio ou você é quente, meu irmão. Porque se é morno, vai ser vomitado. Não tem esse negócio. Ou eu creio ou eu não creio. Em cima do muro há dúvida. E dúvida é o contrário de crer. Quem duvida, crê negativamente. Esse é o passo importante. Eu preciso agora, à medida que eu falei com Deus, que eu ouvi de Deus, que eu aprendi de Deus, que eu recebi as ferramentas de Deus, eu preciso agora exercê-las. De que adianta, meu irmão, eu ter lá o balde de tinta e o pincel se eu não pintar? Vai continuar tudo sujo. De que adianta eu ter o melhor veco, aquele do modelo que é super, turbo, ultra e não sei o quê, e não utilizar? Vai continuar sujo. De que adianta eu ter comprado aquela ferramenta toda especial que junto dela tem um nível e que junto dela faz isso e se na hora eu não coloquei nada? Você não recebeu de Deus? Jesus não foi ali para fazer a obra? Não foi ali para fazer o impossível se tornar possível? E o milagre nada mais é do que a impossibilidade se tornando o quê? Impossibilidade. Então, naquele momento, meu irmão, Jesus, ele vai ali, fala com o Pai, e ele agora se dirige ao problema. É isso que nós temos que fazer. Você quer ver o impossível se tornar possível? Então, comece agora a se dirigir ao problema, se dirigir àquela situação. Pare de fugir dos problemas, pare de se esquivar das dificuldades, pare de se limitar diante do problema. Você não podia, mas você agora foi a um Deus que te capacitou, e agora você pode. Você não vai mais na tua força, você vai na força dele. Você não vai mais na sua coragem, você vai na coragem dele. Você não vai agora no seu nome, você vai agora no nome dele. Isso é que é diferente. Essa é a postura que nós temos que ter. Meu irmão, qual que é o problema? Pastor, meu problema é que meu filho está nas drogas. Meu problema é que meu filho está na depressão. Meu problema é que isso, aquilo. Então você precisa buscar Deus, recebe a sabedoria, o entendimento, recebe as ferramentas e agora se dirija a Ele, se dirija a ela. O impossível é o casamento, então vá diante de Deus, busca orientação e depois se posiciona no casamento. A questão é vida financeira, então vá diante de Deus, busque o entendimento, busque as ferramentas e depois atue na vida financeira. Ah, eu busquei a Deus e agora eu faço o quê? Eu cruzo os braços e fico esperando. Pai, eu sei que tu sempre me ouves, amém. E ele precisou agora se dirigir ao problema. Qual que era o problema? Era a morte. E morte, humanamente falando, é impossível de ser revertida. Mas é impossível para o homem, mas não? Lázaro, vem para fora. Meu irmão, é isso que você tem que aprender, se dirige ao problema. Qual que é o Lázaro que está morto e está em putrefação na sua vida? Qual que é esse Lázaro aí que é o seu impossível de voltar? E que até então você cria que poderia antes ser revertido. Agora já foi, né? Não adianta chorar o leite derramado. Tem muita gente que já entregou os pontos de coisas que ainda tem direito de ter, de possuir, de alcançar. É aquele testemunho que eu contei aqui, acho que eu mostrei o áudio na segunda-feira, que eu recebi na rádio de uma senhora. A senhora que o esposo dela está preso, o esposo dela ouviu o programa na rádio, que me ouve todos os dias de manhã, falou para a mulher, ó, vai ter uma campanha especial, vai lá na igreja lá com o pastor. Ela ligou, deixou o nome dela, que eu estava pedindo para deixar o nome, ela ligou, deixou o nome dela. 3 dias antes da reunião que eu marquei para todo mundo estar aqui, que foi quando o missionário veio, ela me manda uma mensagem pedindo oração pela mãe, que estava no estado de saúde desenganado. Fez o pedido. Ela veio no dia do culto aqui. E ela mandou o áudio agradecendo. Primeiro, a situação da mãe reverteu todinha. E aquilo que já estava em um estado difícil, os exames que foram feitos, tudo mudou. Não deu nada. Deus abençoou. Segundo aspecto, ela tinha perdido aqui $8,000. Não estava, meu irmão, de forma alguma mais sonhando ou esperando que fosse acontecer. Mas ela ouviu de um Deus de restituição. Ela clamou e colocou isso no propósito dela. O dinheiro chegou. Lá no Brasil, depositaram na conta dela o equivalente a $8,000. E chegou na semana passada pelo correio mais um cheque de $8,000 para ela. Os 8 viraram 16. Então Deus, ele faz. E ele sabe como fazer. Ela estava impressionada com aquilo que Deus fez e como restituiu de um dinheiro que ela nem imaginava, que veio com juros e correção. Veio praticamente o dobro daquilo na qual ela nem mais acreditava que teria. É desta maneira que Deus, ele faz quando age na vida das pessoas. Mas você precisa aprender a se dirigir ao problema. Você precisa aprender a se dirigir às situações. Você precisa aprender a se dirigir às dificuldades, porque Deus, ele faz. Ontem mesmo eu estava ouvindo um testemunho que estavam me contando aqui. Eu estava conversando com os irmãos e eles estavam me dizendo, pastor, eu estava atuando nessa área, mas eu aprendi. Eu vim aqui à igreja, eu aprendi a importância de clamar por restituição. As minhas orações começaram agora a ser, Senhor, restitui. E foi, Deus está me mudando de área agora, está me dando uma coisa que eu nem imaginava. Me colocando numa posição que eu tinha perdido há muito tempo. É isso que Deus, ele faz. Ele muda. Então, não tem nada impossível. O que eu preciso agora é, à medida que eu aprendo, eu me dirigir à situação e não fugir daquela situação. Lázaro, vem para fora. Não tenha medo de levantar a tua voz e declarar o que você aprendeu. Não tenha medo de repreender uma doença. Não tenha medo de repreender um demônio. Não tenha medo de repreender uma situação contrária. Não tenha medo de declarar vitória no seu casamento, na sua casa, no seu lar, na vida dos seus filhos, nos seus projetos. Não tenha medo de, ao acordar de manhã, declarar aquela palavra que vem ao teu coração e declarar mudança. A questão, pessoal, é que a gente precisa sair do campo da teoria e a gente precisa, na prática, começar a colocar em ação aquilo na qual nós temos aprendido, aquilo na qual Deus tem se revelado a nós e tem dado. Para com essa história, mas é que com outro é mais fácil, né? Mas quando é na vida da gente é mais difícil. Para com isso, meu irmão. De se fazer de coitadinho, de achar que com você é mais difícil, ou eu me fazer de coitadinho, achar que comigo é mais difícil. Não, pessoal, para com isso. O mesmo é para todos nós. Agora, a postura tem que ser tomada. O meu problema não é maior do que o seu, e nem o seu problema é maior do que o meu. Muito pelo contrário, Essa é a ideia que nós temos. Ah, se o Senhor tivesse aqui, não teria morrido, né? O Senhor podia ter mudado isso antes, não aconteceu, agora fazer o quê, né? Paciência, já foi, perdeu, não deu. Irmão, quem quer que você entregue os pontos é o diabo, não é Deus, não. Porque ele é Deus de causas. Pode esses ossos reviver? É, Senhor, tu sabes. Não seja como o profeta que na hora não tem uma convicção. Tem uma convicção no seu coração. Você precisa disso. Terceira coisa que Jesus ensina aqui, continuando. Verso de número 44, diz: e o defunto fez o quê? Saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Pronto, meu irmão. A palavra não volta vazia. Quando você vai a Deus, busca a orientação que você precisa, recebe as ferramentas que você necessita e você coloca em prática, o resultado será testemunho, não só para você, porque para você será confirmação daquilo que você creu, mas será testemunho para aqueles que estão à sua volta, que verão o poder transformador, o poder desse Deus dos impossíveis atuando na sua vida. É isso que nós temos que entender. Volta lá para Ezequiel 37. Vamos ver se o profeta aprendeu a lição? Vamos ver como é que ele fez. Veja só. Ezequiel, capítulo 37, verso de número 4. Volta para lá. Ezequiel, capítulo de número 37, verso 4. Veja aquilo que já havia acontecido há tempos atrás, que estava escrito na palavra de Deus. O Senhor Jesus, de forma prática, mostrou: isso é real. Porque tudo aquilo que o Senhor nos ensina e nos capacita e nós recebemos dele, aquilo nos dá as condições e habilidades necessárias para que a gente possa colocar em prática e ver acontecer na nossa vida. Ezequiel, capítulo 37, vamos ler dos versos 4 e seguintes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou? Para aqui. O que aconteceu? E nós já aprendemos isso agora. O profeta estava falando com quem? Com Deus. Deus perguntou: pode reviver os ossos? Senhor, tu sabes. Deus fala para ele agora, então, profetiza o quê? A esses ossos. Deus dá a direção. É assim que você vai fazer. É desta maneira que você vai falar. Ele não saberia como dizer, não saberia o que falar. Mas Deus lhe disse o que ele deveria fazer e como deveria falar. Por que que para o homem é impossível? Porque ele não sabe como. Ele não tem ferramentas para tal. Mas se você busca a Deus, que sabe tudo, ele vai lhe mostrar como. Que conhece tudo, ele vai lhe mostrar o jeito de você fazer. Meu irmão, vou lhe dizer uma coisa. Não se assuste. Se Deus te dá um pedaço de papel e uma caneta, e você, num simples desenho que você está fazendo a planta da tua casa como será, e você vai construir ela. Às vezes você nem sabe disso. Mas Deus já sabe como, e já vai até te mostrando como fazer. E você nunca nem foi numa faculdade de arquitetura, mas vai fazer um desenho, uma planta baixa, melhor que muito arquiteto. Ele sabe como fazer, meu irmão. O que você precisa é crer. Se você for diante dele, ele vai se revelar a sua vida. Ele vai te dar uma direção plena. Ele vai te mostrar exatamente como tem que ser. Meu irmão, não se assuste se você, num culto como esse, ou numa reunião que acontece na igreja, num encontro, Deus se mostrar a sua vida de tal forma e que Deus lhe dá a direção exatamente daquilo que você tem que fazer. E Deus, ele dá. Quantos testemunhos lindos. Esses dias eu estava na rádio passando um testemunho que contou num culto do missionário. Eu achei demais. O homem estava lá na igreja, começou a buscar a Deus. Ele tinha só três boizinhos lá, pessoal, três vaquinhas. E aí, né, era o que ele tinha, terra seca, a coisa não produzia, aquela situação difícil, né, a coisa não ia para frente. Ele começa a assistir o programa, Deus começa a mover o coração, Deus começa a falar com ele especial em relação a uma entrega, e naquele momento ele sente de Deus. Ele chegou na nossa igreja e falou assim: olha, pastor, eu senti de Deus de eu dar um bezerrinho que eu tenho. Eu só tenho três, né? Mas Deus colocou no meu coração de entregar esse bezerrinho aqui, né? É o que eu senti de Deus de fazer. E às vezes a gente não entende por quê. Era tudo que ele tinha, ele estava apegado a tudo o que ele tinha. Mas o que ele precisava estar apegado não era o pouco que ele tinha. O que ele precisava estar apegado é no Senhor. É aquele que dá e pode todas as coisas. É essa a questão. É como a gente brinca, né? Faz que o pobre não tem nada, mas quando vem enchente diz que perdeu tudo, né? Quer dizer, do pouco que tem ainda perde aquilo que não tem. Então, ele estava daquele jeito, só que assim, às vezes o apego era tão grande, porque é tudo que eu tenho, é tudo que eu possuo. Mas, na verdade, Deus queria mostrar para ele o seguinte: ó, não se apegue a coisas, se apegue a mim. Naquele momento, ele abre o coração e ele faz isso. Deus começa a abençoar ele e abrir portas, que nem ele sabe explicar como. Nem ele sabe explicar e entende como. E começou a crescer. A coisa começou a fluir. Começou a ter condição, comprou mais um, e aí ali começou a procriar, o que não procriava, e a coisa começou a andar, e ele começou a ver as coisas dele crescerem, 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 crescerem. Então, Deus tem abençoado, e ele contando. Aí depois, no outro ano, ele já não deu um, ele deu dois. No outro ano, ele já deu três. No outro ano, ele deu cinco. Né? E assim Deus está fazendo, a coisa está aumentando. Não pelo fato do que ele está fazendo para Deus, mas pelo fato dele entender que a confiança dele não tem que estar em pessoas ou em coisas. A confiança dele tem que estar o quê? Em Deus. Foi assim que Deus falou com ele. É como aquele outro testemunho. O rapaz estava lá na sua terra, meu irmão, a situação difícil, e veio aquela voz do céu, ele assistindo o programa do missionário, e veio aquela voz ali: planta cebola. Aí ele: cebola? Mas cebola não vai dar nessa terra. E aquela coisa no coração: planta cebola. Né? E ele ainda falava de um jeito, ele falava: planta cebola, né? Do jeito que ele falava. E Deus falou assim: planta. E no coração dele, o que eu vou fazer? Mas a terra que eu tenho não é para plantar cebola. A condição de terra aqui não dá para plantar. E vinha aquela voz: planta cebola, meu irmão. E ele foi. Ele foi lá, comprou uma muda de cebola, comprou as sementes, a mudinha de cebola, e começou a plantar. E aquilo começou a dar. Meu irmão, a plantação do homem cresceu, que não foi brincadeira. Aquilo que a vida inteira ele tentou plantando, não deu, plantando cebola na terra, que não era nem própria para plantar cebola, a coisa deu. Como é que você explica um negócio desse, pessoal? Deus faz. É a história da mulher que contou o testemunho do queijo, pessoal. Estava lá, pequenininha, pegava lá o leitinho na fazenda dela, começou a fazer uns queijos. Um belo dia ela deu um queijo para uma pessoa, a pessoa levou esse queijo, não sei quem ela provou do queijo, que coisa maravilhosa, não sei o quê. Não, você precisa começar a fazer isso. E ela não tinha condição, não sabia para onde ir. Fizeram um concurso na cidade lá, e o rapaz incentivou ela: vai lá e participa desse concurso. E ela vai, pega um daqueles queijos que ela faz e leva no concurso. Meu irmão, ganha em primeiro lugar em tudo. Todo mundo ali com maquinário, com tudo bonitinho, tudo produzido. E ela, daquele jeitinho, todo artesanal, sem nada daquilo, foi o que passou em tudo. A porta abriu, cresceu, hoje está produzindo queijo, está até exportando queijo. Olha como é que Deus faz. Então, na hora está lá, ele foi diante de Deus, e Deus disse assim: você vai fazer assim, assim, assim. Você já ouviu qual é a direção de Deus para a tua vida? A senhora diz assim: ah, pastor, meu filho dá tanto problema, minha filha dá tanto problema. Mas você já ouviu a direção de Deus do que você tem que fazer para o teu filho ou para a tua filha? O problema é que a gente quer fazer um monte de coisa que não foi Deus que falou. O problema é que a gente quer fazer um monte de coisa que não foi o Senhor que nos ensinou. E aí, pessoal, o impossível não vai acontecer. Porque como somos limitados e para o homem é impossível, sem Deus agir, o impossível nunca será possível. Você vai dizer aos ossos, profetiza e diga aos ossos assim, assim, assim. Como é que Jesus ensinou? Depois que a gente ouve de Deus, a gente tem que se dirigir ao quê? Ao problema, à situação. Ele não disse: Lázaro, vem para fora? O que o profeta tinha que fazer agora? Ô, Deus, será? Ah, pai, eu vou tentar. Não. Olha o que ele fez. Continua. É isso que nós temos que fazer. Versículo de número 7, que diz aí: então, então, eu questionei a Deus. Hã? Não foi isso, não? O que ele fez? Então, o que está escrito aí na Bíblia de vocês? Então, profetizei como? Como me deu na cabeça? Hã? Profetizei como eu achei melhor? Não. Leia comigo o texto, por gentileza. Então, como se me deu, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram a cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia nele. Olha só, Jesus não falou: Lázaro, vem para fora. E o que aconteceu com Lázaro? Jesus não se omitiu da situação, ele já tinha orientação de Deus. Agora o profeta recebeu orientação de Deus. Ele fez exatamente conforme Deus orientou. Ele usou a ferramenta que Deus lhe deu. E o que começou a acontecer? Hã? O que começou a acontecer? Fala assim, ó, um rebuliço. Então vou perguntar de novo. O que começou a acontecer? Um rebuliço. Enquanto ele estava falando, meu irmão, naquela mesma hora, começou e junta osso, e vem osso para cá, e vem osso para lá, e a perna do camarada que estava aqui, e o corpo estava lá, a perna daqui juntou com lá, voltou tudo do jeito que era. Porque Deus não juntou depois um exército todo torto, não, que era osso de um, osso de outro, mais curto, mais comprido. Não. Deus juntou tudo da forma como é. Foi aquele estrondo. Meu irmão, e o que Deus quer fazer é o seguinte: não é deixar tua vida bagunçada do jeito que está, não. É poder botar tudo em ordem no seu devido lugar. É encaixar peça com peça, que é para fazer depois, meu irmão, esse quebra-cabeça ficar um retrato perfeito. É isso que ele quer fazer. Não vai ficar uma pecinha fora, porque ele vai juntar tudo. É isso que você tem que entender. Porque por mais que eu e você não saibamos, mas ele sabe. Por mais que eu e você não possamos, mas ele pode. Então ouse, meu irmão, se dirigir ao problema fazendo não o que você acha que é, mas ouse se dirigir ao problema fazendo exatamente tudo conforme ele mandou. Mas não tinha vida, pastor. Tudo bem, juntou os ossos, não tinha vida. Ué, se eu não sei como é que eu faço para ter vida, eu peço para quem? Hã? Se para mim é impossível eu fazer uma pessoa agora ter vida, para mim é, mas para Deus é? Então o que eu vou fazer? Hã? O que eu vou fazer? Buscar de Deus. E esse Deus vai me ajudar? Vai falar comigo? Vai me dar conhecimento? Vai me dar as ferramentas? Olha o que Deus falou então para ele. Meu irmão, Deus sempre vai responder. Diz: e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E o que aconteceu? E profetizei como ele. Ah, olha só, mais uma vez ele seguiu a orientação. Meu irmão, não seja desobediente ao que Deus fala. Não dá uma de teimoso no meio do caminho. Grande parte de nós tem esse problema. A gente, quando está na pendura, na pindaíba, na miséria, quando a vida está lascada, quando a coisa não anda, a gente faz igualzinho ensinam para a gente. Mas melhorou um pouquinho, a gente já quer fazer do nosso jeito de novo. Esse é o problema do ser humano. O homem é teimoso que não é brincadeira. Ele, quando chega na igreja arrebentado, eu vejo isso. A pessoa, quando chega na igreja arrebentada, mas a vida está lascada, a coisa está zoada, o negócio está feio. Eu sei que tudo que eu falar para ela, ela vai fazer. E a coisa vai dar certo. Mas quando ela ainda pensa um pouquinho, raciociona um pouquinho, ainda tem um pouquinho de limite no cartão de crédito dela. Ah, meu irmão, é difícil, viu? Porque você fala, ó, entra por um ouvido e sai pelo outro. Dura o tempo que ela está na tua frente. Quando chega no estacionamento, você faz tudo diferente. É um negócio inacreditável. Meu irmão, você profetizou, os ossos juntaram, os esqueletos juntaram, tudo juntou. Agora só falta o Espírito. Ué, o Deus que junta os ossos perdidos, levanta o exército, não dá o Espírito para ele também? Então não pode ser diferente, tem que seguir o mesmo princípio. O que o profeta fez? Ouviu de Deus. E aí profetizou segundo o Senhor deu ordem. E o que ele falou? Então diz: filho do homem, Aliás, verso 10. E profetizei como ele deu ordem. Então o Espírito entrou neles.
E viveram. E se puseram em pé um grande exército em extremo. Diga graças a Deus.
O impossível se tornou o quê? Possível. Meu irmão, você pode ter uma situação teórica diante de você. Exemplos que você ouve aqui na igreja, testemunhos que são compartilhados, mas que não são na sua vida, mas que você ouviu que é possível. Saiba, é possível. O Deus que fez lá vai fazer aqui também em nome de Jesus. Agora você já sabe como. Se você não sabe, se você não pode, vá diante de Deus. Ouça orientação, receba as ferramentas, coloque em prática na sua vida exatamente como ele disse. Você vai ver que o milagre vai acontecer. A impossibilidade vai se tornar possibilidade e você vai glorificar a Deus. Como todo mundo glorificou quando viu Lázaro daquele jeito, espantados, felizes por aquilo que Deus tinha feito, porque o morto de 4 dias ressuscitou. Meu irmão, talvez já faz não 4 dias, mas já faz 4 anos, já estão fazendo aí 4 décadas, que tem coisas na vida que morreram, coisas que não avançam, mas em nome de Jesus chegou o seu tempo, chegou a sua hora de viver o impossível de Deus na sua vida, em nome de Jesus. E se você crer, fica de pé, porque nós vamos nos posicionar para assumir isso em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Meu irmão, nessa hora nós vamos abrir o coração e falar com Deus. Eu quero dizer para você uma coisa. Nós vamos, a partir do próximo domingo, eu vou começar aqui, meu irmão, coletar pedidos de oração que as pessoas irão fazer. Porque nos dias 27, 28 e 29 desse mês, eu vou entrar num quarto com Deus. E eu não vou levar comigo o meu celular. Nesse dia, eu não vou falar, a partir de então, com a minha mulher, com os meus filhos. Eu não vou falar com o missionário, com pastores. Eu não vou falar com obreiros. Eu não vou falar com membro. Eu não vou falar com ninguém. Eu vou tirar 3 dias na qual eu vou conversar somente com Deus. Eu não vou usar computador. Eu não vou usar televisão, eu não vou usar nada. Eu vou entrar, meu irmão, com a minha Bíblia na mão, eu vou entrar com óleo que eu vou consagrar, porque ao sair desses 3 dias eu vou ungir todo mundo, e eu vou entrar com os pedidos que serão feitos em nome de Jesus. Porque eu quero que o Deus do impossível se manifeste, que dê direção e dê ferramentas para que o impossível se torne possível. Eu quero que, em nome de Jesus, você viva esse milagre. Semana que vem, você venha preparado, que eu vou lhe dar o formulário para você fazer esse pedido especial. Você que quer que, nestes 3 dias de consagração que eu vou fazer a Deus, você queira estar incluído nisso, semana que vem, você não deixa nada te atrapalhar. Porque nós vamos continuar falando desse Deus de causas impossíveis. Mas eu quero, diante de Deus, te representar em nome de Jesus. Feche seus olhos nessa hora, meu irmão. Vamos falar com Deus. Pai querido, nós estamos na tua presença. Meu Deus, o nosso coração está aberto. Senhor, a nossa confiança está em ti. Porque não há outro como o Senhor. Deus grande, Deus forte, Deus poderoso. Deus temido em louvores. Não há outro, meu Deus, na qual importa que sejamos salvos, porque tu és Deus. Pai, nós estamos na tua presença. Meu Deus, nessa hora nós abrimos o nosso coração e nos colocamos diante de ti, porque, meu Deus, muitos de nós temos Lázaros na nossa vida. Situações, meu Deus, fatos, questões, que, meu Deus, se perderam, se foram. Sentimentos, meu Deus, que morreram em nós. Quantos há muito tempo não sabem o que é felicidade, Deus? Não sabem o que é um sorriso sincero? Não sabem, meu Deus, o que é ter paz de espírito? Meu Deus, tem muita gente que anda tão atribulada, tem muita gente que anda, meu Deus, Senhor Jesus, lá dentro, pedindo até a morte, Senhor. pessoas que estão no seu limite, no seu extremo. Mas, meu Deus, hoje ouviram essa palavra. Meu Deus, olha para essa pessoa, que o casamento dela é de aparência, Deus. Ela não é feliz de verdade. Aquilo que as fotos mostram não é a verdade. Aquilo, meu Deus, que as mídias sociais têm postadas não é a verdade. Meu Deus, mas essa pessoa, ela quer viver a verdade no casamento dela. Ela quer amar a Deus, mas ela quer ser amada também de verdade. Ela não quer, meu Deus, um sorriso para foto. Não, Senhor. Ela quer um sorriso espontâneo. Aquele que não é para todo mundo ver, mas aquele que é contínuo, Deus. Tem muita gente, Pai, que o sentimento do amor morreu no coração. Ah, Senhor. Já é de 4 dias, já cheira mal, Pai. Senhor, há pessoas que até mesmo a fé está morta dentro dela. Meu Deus, antes, essa pessoa, quando ouvia um hino, ela chorava, Pai. Ela se alegrava. Quando chegava, Deus, o dia de vir na igreja, era o maior acontecimento para ela. Ah, Senhor, mas o tempo passou, Pai, hoje, meu Deus, às vezes essa pessoa vem, mas é empurrada. Não é aquele prazer, Deus. Antes, Deus, ela não importava o tempo que estaria na tua presença. Hoje ela olha no relógio, Deus, porque uma hora parece uma eternidade para ela. Meu Deus, essa fé, Deus, esse primeiro amor precisa ser ressuscitado na vida dessa pessoa. Oh, meu Deus, olha para essa pessoa, meu Deus, que as aspirações profissionais dela morreram, Senhor. Meu Deus, ela trabalha por trabalhar, ela não tem mais aquele prazer, Deus, no fazer. Muitas vezes faz até de qualquer jeito, Deus. A preocupação maior é fazer tudo rápido para ganhar mais. E nem se importa, Deus, se vai ser o único serviço que ela vai fazer, porque a qualidade dele não vai ficar boa. Mas, meu Deus, traz de volta, Deus, a vida dessa pessoa. Aquele desejo em fazer com rapidez, mas com perfeição, Senhor. De estar, meu Deus, atento àquilo que vai ser respondido. Estar atento àquilo, meu Deus, que vai ser gerado como um testemunho posterior. Porque muitas vezes estamos de um jeito que não nos preocupamos mais com os outros. Mas, meu Deus, os outros não estão falando bem de nós, estão falando mal de nós. Oh, Senhor, em nome de Jesus, venha nessa manhã, meu Deus, ouvir essa oração dessa pessoa, meu Deus, que tem uma enfermidade no corpo, dessa pessoa, meu Deus, que tem uma enfermidade na alma, e nessa manhã, meu Deus, está diante de Ti, porque hoje ela entendeu que o Senhor é o Deus das causas impossíveis. Dessa pessoa, meu Deus, que morreu dentro dela a esperança de um dia ter o documento nesse país, porque, meu Deus, os anos passaram e nada aconteceu, e já cheira mal, Deus, essa história, porque é de muitos dias, não, é de muitos anos, Senhor. Mas, Pai, esse homem e essa mulher agora estão diante de Ti. Oh, meu Deus, podem esses ossos ressuscitar, dizia o Senhor. Pai, hoje nós não dizemos Tu sabes, mas hoje nós dizemos Eu creio. Oh, meu Pai, tudo aquilo que temos aprendido do Senhor, que possamos agora, meu Deus, colocar em prática. E essa é a hora, meu irmão. É hora de você se dirigir ao Lázaro. É hora de você se dirigir a esse vale de ossos secos
É hora de você se dirigir a essa questão na sua vida, que humanamente falando era impossível de ser revertida, mas hoje o Deus do impossível mostrou que é possível, porque hoje esse Deus te ensinou, porque hoje esse Deus te deu ferramentas, porque hoje esse Deus te capacitou. Se dirige a esse Lázaro, meu irmão, se dirige a esse vale de ossos secos, se dirige a essa situação, se dirige a esse sentimento, se dirige a essa condição nesta hora. Esse é o tempo, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Esse nosso Deus é Deus que muda situações. Fale com Deus, converse com o Senhor. Aleluia.
O Deus a quem eu sirvo não é um Deus com D pequeno. Ele é tão grande, Ele é maior. É maior que o meu problema, é maior que o meu.
Buscamos nessa manhã, porque o Senhor é esse Deus, o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é aquele que faz, o Senhor é aquele que realiza, o Senhor é aquele que pode. Para ti, meu Deus, não há limites. Oh, meu Deus, vem então nessa hora, mover-se, meu Pai, de uma forma poderosa. Venha, meu Deus, nessa hora, mover-se de uma forma sublime e especial. O teu povo ora. Isso, minha mão, se dirige a esse Lázaro, se dirija nessa hora esse vale de ossos secos e fale em relação a essa situação. Fale conforme Deus diz, fale conforme Deus fala na palavra dele, fale conforme Deus orienta você. Essa é a hora de você colocar em prática as ferramentas que Deus tem te dado. Deus tem te dado em prática a ferramenta da oração. Oh, Deus tem te dado a ferramenta da consagração. Essa é a hora de você agir, essa é a hora de você declarar, essa é a hora de você falar, essa é a hora de você determinar, essa é a hora de você agir. Oh, Ele é Deus, Ele é o Deus do impossível que faz, Ele é o Deus do impossível que realiza. Fale, fale, fale com Deus. Se tornou vida, meu Deus, não foi em apenas um caso, não, Senhor, em todos que o Senhor agiu, os mortos vieram à vida. Ah, meu Deus, não há nada impossível para o Senhor. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, vem honrar a fé de cada pessoa que está orando conosco nessa hora, que está colocando, meu Deus, a confiança que ela tem no Senhor. Que Tu possas abençoá-la de forma especial, porque diante de Ti estão todas as coisas. E você que crê, diga: eu creio, Senhor. Diga: assim seja em minha vida. Digam todos graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, porque Deus, Ele é maravilhoso. Bem forte. Aleluia. Digam todos graças a Deus. Esse é o nosso Deus. É o Deus do impossível, meu irmão. É aquele que faz, aquele que realiza, aquele que opera, aquele que nos ensina, nos capacita e nos dá condições de fazer. Que você em todo tempo busque esse Deus. Que você tenha esse encontro com esse Deus. Que você tenha coragem de fazer aquilo que Ele está dizendo a você. Nunca se omita do problema ou da situação difícil. Saiba, o milagre é a impossibilidade se tornando possibilidade na sua vida. Amém?